Corra para ele com seus pedidos e clamores. Ele te ouve. Ele preencherá todos os teus pedidos, assim como a sua preciosa palavra nos promete. Corra para Jesus, irmão e irmã. Sim, ele ajudará, salvará, dará ajuda no tempo certo. Oh, o sangue tão precioso para mim, protege do pecado. Me liberta do temor e do sofrimento da dúvida. O precioso sangue liberta e purifica. Glória e louvor seja ao Senhor, que podemos glorificar o sangue do nosso Senhor, que sabemos que onde hoje ainda podemos vir debaixo desse precioso sangue. Sim, nós sabemos, isso nos lava de todos os pecados e todas as manchas. Por isso ele foi derramado lá na cruz, no madeiro da cruz do Gólgota. E nós somos gratos a Deus, tão alegres que podemos estar firmes nisso, sabendo nossa culpa foi perdoada, que sabemos fomos libertos e ninguém pode nos roubar isso. Mas o que Deus nos deu, o que aconteceu conosco através da graça de Deus, isso ninguém pode tirar de nós. E por isso nós queremos trazer-lhe a glória e o louvor e a adoração. E já o salmista diz no Salmo 115, não a nós, não a nós, mas glorifica o teu nome por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. E isso é maravilhoso. Isso nós podemos de todo o coração crer. Tudo o que lhe agrada, ele cumpre. Não o que pessoas falam que ele deve fazer, não o que nós pensamos, mas sim o que lhe agrada. Isso ele cumpre. E nenhum ser humano pode mudar algo nisso ou fazer algo. É bom se nós nos deixamos subordinar, manter na sua palavra e na sua vontade e mantermos nos seus mandamentos para que não levemos isso na brincadeira. Está escrito nos Provérbios uma palavra muito preciosa. Está aqui em Provérbios 28, versículo 7, versículo 4. Os que deixam a lei louvam os perversos, os que, porém, guardam a lei e se contendem com eles. Amados, assim é de fato. Nós não queremos perder a sua palavra, nós não queremos colocar para trás, mas queremos observá-la. E para isso, nós chegamos novamente e nos reunimos. E somente quem confia na sua palavra, ele está certo, seguro, porque sabemos a sua palavra permanece. Céus e terra passarão, mas as suas palavras permanecem. No versículo 26 está: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas quem anda em sabedoria escapará. Isto é que é. E eu quero dizer, nós não precisamos confiar no nosso entendimento, mas nós podemos confiar na palavra de Deus que jamais engana. Então, amados, nós escaparemos de tudo que virá ainda, e somos tão alegres que recebemos essa graça a partir de Deus, que não temos que estar apoiados em opiniões humanas e o entendimento humano, mas na palavra de Deus, que jamais mente, e por isso somos muito gratos e alegres. Está ainda aqui um pouco adiante, porque as suas, seus deuses são ídolos que não podem falar, têm olhos que não podem ver, têm ouvidos e não podem ver, têm mãos, mas não podem agarrar, têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiros. Cada um também assim que confia neles. Israel, confia no Senhor. E quem devemos confiar? Nós, pela graça, fomos redimidos. Nós queremos também confiar no Senhor de todo o coração. Se torna cada vez mais escuro, mais trevas, mais, às vezes, mais ainda as pessoas são enganadas, mas sabemos, o Senhor um é fiel e esse é o Deus vivo. E é esse que queremos trazer a glória hoje à noite e o louvor. Como esse salmista aqui, não a nós, Senhor, mas não a nós, mas ao teu nome faz glória. Amados, nós não queremos receber glória, nós queremos de fato que o nome do Senhor seja glorificado. E a Ele queremos glorificar. Vamos agora para a oração conjunta, vamos nos levantar. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações. Por esse dia da graça, nós te agradecemos por todos que vieram, por todo o teu povo, Senhor, que tu chamasses nesses dias, Senhor, com voz poderosa, ó fiel Deus, tu falaste, Senhor, não que não tivesses falado, tu falaste e tu ainda falas, tu estás trabalhando, ó Senhor, e nós queremos ouvir o que tu tens a nos dizer. Nós queremos não perder a tua lei, Senhor, as tuas indicações, Senhor, que tu dás, nós queremos observá-las. Graças seja a ti, Senhor, que nós temos essa graça, que abrimos o nosso entendimento e podemos reconhecer que somente somos guiados e direcionados, ou temos que ser guiados e direcionados por ti nesse último tempo sério. Enquanto pessoas não sabem o que devem fazer e vão para lá e para cá e perguntar por conselho, assim nós podemos estar firmados na tua palavra e nas promessas que tu nos concedeste pela graça. Senhor, tu falaste conosco como aos teus discípulos naqueles dias. Tu nos revelaste os mistérios, por isso nós queremos te glorificar e te elevar o nome e glorificá-lo, glorificar o sangue que foi derramado na cruz do Gólgota. A ti seja a glória. Nós pedimos, caminha adiante hoje à noite, fale adiante conosco nessa noite, abençoe meu irmão, conceda-lhe a palavra certa. Nós precisamos como a tua ferramenta, Senhor, porque para isso tu o elegeste, Senhor. Abençoe todos que vieram também nessa noite, Senhor. E abençoa também aqueles que não puderam vir, Senhor. Nós pedimos por isso, no nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos pelo grande privilégio que podemos estar reunidos novamente aqui para adorar e trazer a gratidão devida de coração. Nada é melhor e mais belo quando, sem esforço algum, podemos fazer isso. Agradecer ao Senhor, de acordo com a palavra da Escritura, de quem o coração está cheio, então a boca transborda. Se nos nossos corações a gratidão a Deus aumenta, sobe de tal forma que se torna cheia e transborda, então isso está em ordem. O irmão Branham disse uma vez, se vocês somente cantam enquanto a música está tocando, e quando a música para de tocar, então o seu agradecer acaba, então tudo acaba e assim por diante? Então ele diz, então algo ainda não está certo. Cantem e toquem a Deus em vossos corações, com hinos de louvor e com gratidão. Eu sei que não é simples, mas no coração nós podemos fazê-lo. Mesmo se não é sempre com a boca podemos fazer, no coração nós podemos. Isso, de fato, ninguém pode tirar de nós. E por isso somos muito gratos. Nós já tivemos uma tarde muito esforçada, tarde cansativa, todos que vieram aqui, da 14 às 17 horas, mas foi muito abençoado e foi bom. E nós esperamos que esses jovens, cerca 20 no total, eu não contei, nós esperamos que eles tenham levado algo. E todos que estiveram aqui, eu quero perguntar-lhes, podemos ainda nos colocar no lugar dessas pessoas, nas suas perguntas, na forma da argumentação, e somente se pudermos fazer isso, nós os alcançaremos. Se falamos acima das pessoas e assim por diante, então a coisa não funciona. Nós temos que, de coração, poder entender as pessoas, jamais se colocar sobre, acima de alguém, mas sempre debaixo, abaixo. Somente então poderemos alcançar a pessoa. Sim, nós queremos, devemos carregar a carga um do outro, mas isso não funciona se nós nos colocarmos acima do outro, somente se nos colocarmos abaixo. Quem antigamente trabalhava no campo, quisesse carregar um saco, ele tinha que tomar sobre si. Ele não podia sentar em cima do saco. E assim, se nós queremos carregar uns aos outros, então nós temos que, primeiramente, temos que nos inclinar para que nós possamos, então, de fato, tomar acima de nós os outros. E eu, de coração, me alegrei pela participação dos nossos irmãos aqui. E a primeira vez foi tão bem, a segunda vez será melhor ainda. E se seguir ainda assim, então certamente ficará muito bom. Nós somos gratos por vocês terem vindo. Nós desejamos as boas-vindas de coração e esperamos que o Senhor nos abençoe juntamente. E percebemos na conversa com outros onde nós mesmos temos necessidade, falta de algo. Se nós estamos entre nós somente, então pensamos talvez que já estamos já com a medida cheia, mas então se certas perguntas são trazidas a nós, então percebemos como as coisas ainda não estão cabendo perfeitamente, mas graças seja a Deus por cada pessoa que ainda pode compreender que ele não está aí onde, ainda não está aí onde Deus o quer ter. E o Senhor fez tantas boas e grandes coisas em nós e nos levou para a sua escola. Nós pudemos sentar-nos aos seus pés e ouvimos palavras que milhões não ouviram. É algo grande, mas isto nos inclina até o pó e até a cinza. Se nós pensamos que pessoas ainda não tiveram a possibilidade e jamais ouviram daquilo que Deus faz agora, e sabemos, estão sentados no barco errado. O Senhor sequer está lá onde estão. E porque onde está o Senhor, lá está a sua palavra. Lá a revelação da sua vontade. Mas então, isto, temos que ficar humildes no coração e temos que ter o sentimento íntimo e pena também para os outros e o Senhor nos concede isso. E podemos dizer como Paulo, o que eu sou, isto eu sou pela graça. E a graça de Deus não foi dada em vão para nós. Eu não estou preparado para nada, somente para que Deus nos abençoe. E isto basta de fato já. Isto basta de fato. Nós estamos preparados que o Senhor nos abençoe juntamente. E assim como Ele nos ensinou na Escritura, Ele também quer nos ensinar a crer. E o Senhor, Ele teve seus discípulos, e somos gratos por isso. Ele não ensinou a crer teoricamente, mas sempre na prática. Do nosso Senhor está escrito, Ele começou a fazer ambas as coisas e ensinar. Nós começamos a ensinar e o agir nós esperamos. Ele começou com agir e então ele seguiu adiante com o ensinar. E assim, todos foram ensinados por Deus, eles viram o agir divino, a confirmação e receberam ainda o ensinamento ainda por cima. Eu desejo me conectar à palavra que nós lemos. Vocês estarão surpresos. O que o nosso Senhor, Ele mesmo disse, aqui nós temos, foi o Salmo 115, creio sim. Aqui nós lemos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 41, eu não recebo glória de homens. Dos homens não recebo glória, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Aqui nós temos com expressões poderosas, temos a ver com isso. O nosso Senhor, enquanto Ele caminhou sobre a terra, Ele rejeitou toda a glória, mas constatou como os dirigentes espirituais, eles puxavam a glória para si mesmos e as vestes longas caminhavam pelos mercados, todos saudaram. E quando haviam as festas, e sempre haviam festas, e como tinham que ser festejados, então eles tomaram os lugares de honra, mas da honra, da glória que vem de Deus, da honra que vem de Deus, de ser introduzidos no programa de Deus, porque com isso começa, que começa a ser aceito o Senhor e a sua palavra. Disso, eles não tinham sequer desejo. E naquela época ele já teve que dizer que se um outro vier no seu próprio nome, a esse aceitareis. Quantas vezes nós enfatizamos isso? Quem nesses últimos dias não ouve a Jesus Cristo, ele automaticamente ouvirá o anticristo. No meio, não, só há desobediência e nada mais. Não se pode servir a dois deuses, a dois senhores, e a não alcançar a dois alvos, e também não caminhar por dois caminhos diferentes, ou servir a dois senhores ao mesmo tempo. E Deus quer fazer tais pessoas de nós, que caminham nos seus caminhos, que o servem de todo o coração. Aqui se trata, como o Senhor diz, muito mais, eu reconheci em vós que vocês não tendes em vós o amor de Deus. Pessoas religiosas, dos pés à cabeça, conheciam a Bíblia de cor, mas não tinham amor a Deus, o amor, amor à honra, ao ofício, a muitas coisas, sim, mas não a Deus. E então ele diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Que expressão profética para o todo tempo da graça. Não pensem que o anticristo, o espírito anticristão só desde anteontem veio à existência. Não. João escreve: o anticristo vem e nós, e já há muitos anticristãos que já partiram, que estão aí. Já houve sempre essas duas linhas, Caim e Abel, Moisés e Bilhão, Cristo e Judas, o anticristo e Cristo no fim. Sempre essas duas linhas. A diferença é claramente reconhecível. Deus está do nosso lado se nós nos colocamos do seu lado. E através disso e nisto se torna revelado que nós o amamos. Então, se amamos a Ele, amamos a sua palavra acima de tudo. E então, nós aceitamos em nossos corações, até colocado em questão e dito: como vocês podem vir a crer, vocês podem crer se vocês recebem honra uns dos outros? Não falando de altos títulos e majestade, coisa assim, ou carregadores de honras, mas simplesmente Deus e a revelação de Deus, de reconhecer a revelação de Deus em Cristo. Nós todos, seres humanos, somos iguais. E não há nenhum que possa dizer que deva receber honra. E aqui o Senhor diz: mas não buscando a honra que vem só de Deus. Imaginem, honra procurando de homens, mas a honra que Deus concede passa ao largo. Querer agradar a pessoas sem sequer pensar como pode se agradar a Deus. Essas duas linhas existem até o dia de hoje. Nós vemos, se torna cada vez mais claro. Isso vem à tona, de que lado as pessoas estão. E graças seja ao Senhor que há um resto que não pode inclinar ou inclinará seus joelhos diante de Baal, mas pessoas que inclinaram seus joelhos diante de Deus e confiaram suas vidas a Ele, não se inclinarão diante de qualquer pessoa e não dobrarão seus joelhos de qualquer pessoa, mesmo que diga ser de Deus. Mas muitos buscam honras de pessoas. Vão ou nos seus joelhos reconhecem alguém que vem no seu próprio nome, porque procuram a honra em pessoas. Mas há uma semente divina que está determinada para servir para a glorificação de Deus aqui na terra e estar também na glória, como Paulo diz, para que possamos ser algo para o louvor da sua maravilhosa graça. E se pela graça, então não somos de obras. E se é pela graça, então para que nenhuma pessoa possa se glorificar diante de Deus. Mas quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. E glorie-se que Ele é fiel àqueles que buscam a proteção nele. pois se tivesses crido em Moisés, crerias a mim, porque eu sou do qual ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A fé vem da pregação, a pregação da palavra de Deus. E também isto nós reconhecemos e talvez enfatizamos por aqueles que pensam que colocamos o irmão Branham na frente. Eu digo assim como eu penso no meu íntimo e sei que está certo. Nós não elevamos nenhum ser humano e não honramos também nenhum ser humano. Nós simplesmente, aquilo que Deus fez, não olhamos por cima disso e não rejeitamos, mas aceitamos aquele ao qual Deus enviou, através do qual Deus falou, de coração o aceitamos, de acordo com a palavra da Escritura. Quem recebe um profeta que eu envio, este receberá o galardão de um profeta. Com isso, não honramos nenhum ser humano, mas damos a Deus somente a glória. No Salmo 115 ainda está escrito: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Deus não está somente no céu. Deus tomou morada no teu e no meu coração, para que ele, sobre a terra, aquilo que ele tomou para fazer, que ele possa cumprir. E também isso nós frequentemente enfatizamos. O Senhor preparou um corpo para si, uma congregação, através da qual ele pode falar e atuar. E se está escrito aqui: os seus ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés e não andam. Nosso Deus pode tudo isso. Ele pode falar, ele pode ouvir, ele pode andar, ele pode ver. Nosso Deus pode tudo. E nós poderíamos dar exemplos aqui. No Jardim do Éden, ele caminhou. Deus escreveu os 10 mandamentos, Deus até pôde escrever, sabe escrever. Ele foi o primeiro que escreveu. Antes de alguém, que alguém soubesse o que significa escrever, Deus, o Senhor, nas tábuas, ele escreveu os 10 mandamentos. Deus pode ler, Deus pode falar, Deus pode se revelar. Amados, nós temos que contar mais com a presença de Deus. Nós temos que não colocar Deus no passado, mas do passado nós temos que passar para o presente para saber o que Deus foi ontem, ele é hoje e ele será amanhã também. E o que ele fez ontem, ele pode fazer hoje e fará amanhã. Esse é o nosso Deus, não aquele que nós ajustamos e colocamos dois ouvidos, fazemos uma forma com o nosso pensamento, mas o bom é que nós não criamos a Deus, mas cremos que ele nos criou. E nisso há uma revelação dupla que o Senhor nos concedeu. Todos que têm uma imaginação sobre Deus e para se ajustar um Deus, esses no fim não têm Deus, eles têm um ídolo. Têm ouvidos e nariz e parece até bem, mas não tem vida, não tem ouvir, não tem ver, não tem nada. E a mesma coisa espiritualmente falando sobre todos que que cada um que não tem a revelação, não recebeu a revelação de Jesus Cristo, ele ajusta-se um Deus. E eu estava, de fato, surpreso quando, nos últimos dias, eu vi essa divindade no catecismo católico. Se olha-se no espelho, lá está o Pai, ele tem o cetro de regência na mão, à direita está o Filho, eles têm a cruz numa mão, e então ele segura um livro com uma mão, e o segundo, então, coloca a sua mão sobre o livro, e o terceiro está sentado como pomba no meio dos dois. Isso não é nosso Deus. Nosso Deus é um Deus, é um verdadeiro Deus. Não o que pessoas pensam. Eu, de fato, fui tocado interiormente e pensei, quão rapidamente pessoas, de acordo com as suas próprias imaginações, fazem Deus. Mas todos aqueles que compreenderam que Deus nos criou para a glória do seu nome, não têm próprias imaginações. Eles deixam seus pensamentos, não deixam seus pensamentos voar por aí, mas sim se colocam no caminho da revelação própria de Deus. Deus, na sua natureza, é Espírito, e então, no decorrer do tempo, se revelou, caminhou no jardim do Éden, esteve na coluna de fogo. Cristo foi a rocha que acompanhou o povo de Israel no deserto. Quem quer explicar tudo isso? E não procurem pessoas que possam explicar isso. Ele não procura pessoas que possam explicar isso. Ele procura pessoas que possam crer nisso e possam se colocar totalmente do seu lado. Aqui não tem mãos, não podem ver, tem mãos, não podem apalpar. Nosso Deus está no céu. Ele pode falar, ele pode agir, ele pode salvar, ele pode curar, ele pode abençoar. E nós esperamos, quanto mais tempo, mais. Não em falta de paciência, mas em plena confiança que o Senhor também nesse campo das confirmações divinas da palavra, ele chegará ao seu direito. Tão certo quanto nós recebemos o ensinamento e fomos guiados à palavra original e fé, tão certo o Senhor quer se revelar sempre. Ele ensinou a fé aos seus discípulos, e todas as vezes, quando não podiam crer, ele esteve muito entristecido. Em Mateus capítulo 12, Mateus 12, versículo 15, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. Vamos permanecer aqui nesse versículo, que ele curou a todos. Quem, de fato, segue a Jesus, tem direito de salvação, tem direito de cura, tem direito de libertação. O Senhor Jesus não vem para fazer uma confusão nos seus discípulos que o seguem, mas sim pessoas nas quais ele pode se glorificar em espírito, alma e corpo, como quer que seja necessário. Ele curou a todos, todos que o seguiram, tantos quantos o seguiram, ele os curou. Podemos crer isso hoje? Se nós entramos como seguidores do Senhor e lemos isso aqui na palavra de Deus, todos que o seguiram, ele curou. Então, nós, como seguidores de Jesus Cristo, temos direito divino de salvação, de cura e de libertação. Isso nós temos que, de fato, interiormente responder, fortificar com um amém. E dizer, Senhor, se ainda não podemos crer totalmente assim, então ajuda a nossa incredulidade para que possamos aceitar. Então está diante, no versículo 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém, sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo e no seu nome os gentios esperarão. Que palavra poderosa! No seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Primeiro, a salvação foi pensada para os judeus e está escrito, a salvação vem dos judeus, vocês sabem, vem de Deus, mas os judeus então rejeitaram e então passou para os gentios. No nosso Senhor descansou o Espírito de Deus para que cada promessa que estava escrita a ele, através dele, se cumprisse sobre nós. O mesmo Espírito de Deus tem que descansar. Então não há briga, não pode ser ouvida a briga, não há gritaria que seja ouvida, nenhum ter direito mais do que o outro, somente um servir no poder de Deus na congregação do Senhor que tem que ser cumprida. Lá onde há discussão, briga, e às vezes se ouve coisas que pensaria, que poderia pensar que pessoas se tornaram crente teriam que ser cortadas suas línguas. Cada pessoa que não coloca, pode colocar sua língua no serviço de Deus, deve pelo menos segurá-la. Não pode se deixar de ouvir e de ver que dano sempre é causado através disso, que justamente os mais religiosos dos religiosos simplesmente não tomam cuidado de servir a Deus de coração. Isto, de fato, entristece muito. Mas há esperança para todos nós aí. Mas nós queremos, uma vez, alcançar esse estado onde tudo que foi mal feito e tudo que causou entristecimento e tudo o que esteve no caminho uns dos outros, que nós não mais deixemos subir isso, mas cada um encontre o seu lugar, não brigar mais, nenhum gritar, ninguém que tenha que deixar ouvir sua voz, a não ser que ele tenha algo a dizer que seja bênção para outros. Quantas vezes nós dissemos, Senhor, coloca-nos para a bênção. E quem se tornou bênção a outros, Deus quer nos abençoar para que nós sejamos bênção para outros também. Uma cana entortada, ele não quebrará. E o pavio que está quase apagando, ele não apagará de vez. Até que tenha concluído com vitória o seu juízo. O nosso Senhor trará a sua coisa até o fim com triunfo, não somente com esforços e tudo torcido, mas sim com uma grande vitória, como ele venceu a morte, o inferno e o diabo, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e então, após os 40 dias, com todos aqueles que com ele haviam ressuscitado, entrou na glória, assim Ele, no seu retorno, Ele terá, revelará a sua total vitória. Paulo escreve, ainda não está revelado que todos os inimigos foram colocados por escabelo dos seus pés, porque o último inimigo é a morte, e até agora, assim percebemos, em cada sepultamento, a morte ainda está aí, e toma crentes e toma incrédulos da mesma forma. Mas, como já enfatizamos, especialmente na pregação do Evangelho de João, no capítulo 10, onde o Senhor falou sobre os profetas aos quais veio a palavra, vós sois deuses, mas as pessoas, mas como pessoas morrereis, terrenamente é um paradoxo. De um lado, vocês são deuses, mas morrereis como pessoas. Mas o morrer não é o fim. O morrer, sim, para o incrédulo e para o crente é a mesma coisa. Tem o mesmo preço, é o mesmo cemitério, a mesma terra, a mesma profundidade. Mas isso não é o fim. Com isso não termina? Quão gratos podemos ser que a nossa fé está no Deus vivo que venceu no nosso Senhor Jesus Cristo a morte, venceu o inferno, uma pessoa crente cujo corpo colocado no caixão da mesma forma e sepultado da mesma forma, mas o homem, a pessoa crente não está no caixão, somente a casa na qual ele morou. Uma pessoa crente vai para o paraíso na glória de Deus. Nosso Senhor, Ele finalizará sua coisa com triunfo e então a expressão bonita, linda. E no seu nome, os gentios terão a sua esperança. No seu nome, devia haver perdão, ser proclamado perdão dos pecados, pregado perdão dos pecados a todos os povos, começando em Jerusalém. Isso nós fazemos ainda hoje. Nós podemos, a humanidade, podemos fazer essa grande, a maior oferta da graça do nosso Deus. Podemos passar adiante no nome do Senhor, que nos amou intimamente e que nos redimiu, que guia a sua coisa em triunfo. Às vezes, não parece ser assim. Se nós olhamos para o visível, então podemos dizer, Senhor, como deve finalizar, como deve ser no fim? Mas nós fazemos como Moisés e como Abraão e todos verdadeiros servos e filhos de Deus. Nós não olhamos para o visível, mas para aquele, para o invisível, como já o víssemos. E então, ficamos mais animados. Então vem nova força da fé, nova confiança, nova coragem. E nós, então, de fato, somos fortificados na fé. Aqui, há uma outra palavra que, de fato, cabe a essa que nós já lemos na quarta-feira à noite, em Mateus 13, está? Mateus 13, a partir do versículo 41, mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se nós formos com essa palavra, com aquilo que lemos na quarta-feira do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, aqui está a partir do versículo 8. Portanto, aquele que irritar alguém desses pequenos, que, mas a qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se pendurasse-lhe ao pescoço uma mó de azenha e sumergisse na profundeza do mar. Aqui lemos do termo escandalizar ou irritar, e o Senhor se refere aos seus e diz: quem irritar ou escandalizar aquele, um desses pequeninos que crê em mim, parece ser melhor que pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no fundo do mar. Por quê? A pedra de moinho, porque há muitos nadadores que preparam tropeços para os outros, então submergem, então vêm de novo, então pode dizer, eles podem dizer, nós submergimos, nós nadamos, após terem causado todo o tropeço. E por isso, o Senhor viu que essas pessoas são assim, aí esses devem ser colocados no pescoço uma grande pedra de moinho, para que fiquem embaixo e não possam submergir, sair à tona de novo e nadar. Mas eu penso essa palavra tão séria como Deus pensou aqui. Isso não são coisas leves que nós passamos aqui na frente. Isso são palavras santas do nosso Senhor para tais pessoas que causam tropeços e escândalos no reino de Deus, dentro do povo de Deus, e depois até se colocam como grandes, que tivessem causado algo, feito algo grande. Eles não escaparão, não. E a hora está aí. No tempo de que a erva daninha, tudo é ajuntado, também todos esses tropeços, tudo isso deve ser retirado. E no fim, tem que haver uma congregação de Deus que surgirá, que com direito carregará o seu nome, porque ele se poderá revelar no seu meio, adiante está. E esse é o ponto que muitos não compreendem. Com cada sedução, há um espírito sedutor que está atuando. E cada sedução, cada desvio, cada interpretação da palavra, cada doutrina, ensinamento não bíblico ou explicação, já pode ser um tropeço no reino de Deus. E Paulo escreve aos Gálatas: ai daquele que vos seduz e vos engana, ele terá que carregar, suportar isso. Ai do mundo, pela causa do mundo tem que vir as seduções, mas ai daquele através do qual veio o tropeço. Então, se tua mão ou teu pé te atrapasse, então joga para fora, porque é melhor entrar para a vida sem ter mão e pés do que tendo a mão e os pés e ser lançado no fogo, e se o olho, e assim por diante está. E então no versículo 10 está: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Deus nos determinou para estarmos no seu reino. Ele predisse que tropeços e seduções viriam. Em Judas, ou dele havia sido predito que ele seria aquele. E está escrito: seria melhor para tal pessoa que jamais tivesse nascido, mas para que a Escritura se cumprisse. Quantas vezes enfatizamos de Mateus 24, que justamente as coisas estarão tão próximas uma da outra, tão semelhantes, não precisamos ir às grandes denominações. Somente precisamos ler, aprender da história das igrejas, que o inimigo, ele não se segurou de nenhum movimento e que também agora, na última rodada, em nenhum lugar ele ficará recuado e sempre estará com a sua mente lá onde Deus começa a atuar novamente, lá ele colocará para causar desgraça. Todos os outros, ele já colocou já na sua rede e já puxou para o seu lado. Essas palavras são de fato muito, muito sérias. E o Senhor nos quer também ensinar a lição da fé. Naquela época ele estava tão descontente com seus discípulos, porque eles não colocaram a plena autoridade de Deus em ação. E ele disse: quanto tempo eu devo ainda suportar com vocês? Isso é Mateus 17, a partir do versículo 16. E aí esse homem diz: eu já o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Então Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não pode-se ler essa palavra sem pensar no incomparável ministério do irmão Branham. E eu compreendo cada vez mais, porque ele, no começo, sempre deixou cantar o corinho: somente crê, tudo é possível para aquele que crê. Ele, na fé, se colocou do lado de Deus, na promessa da palavra, e tudo o que estava contra a palavra, ele viu como mentira. As promessas de Deus, ele contemplou como verdade e honrou a Deus na fé e na realidade, nas ações da fé. Aqui os discípulos não puderam curar o menino e o pai, então veio a Jesus. E vocês veem o que ele disse aos seus: incrédulos, que geração crédula e perversa, se o Senhor tivesse feito para mim ou para você, nós estaríamos de mal até o fim das nossas vidas, ofendidos. Mas está escrito: a fé sem obra é morta em si mesmo. Se uma coisa é morta, então vamos sepultá-la. Um de nós então fará a fala de sepultamento. O que nós queremos com uma fé morta, com isso nós podemos nos deixar sepultar? O que nós necessitamos é uma fé viva. E eu ouso dizer: a fé no Deus vivo tem que ser uma fé viva. A fé num ídolo morto, esta é uma fé morta. O ídolo não pode ouvir, não pode ver, sequer fazer algo. Mas Deus é um Deus vivo. E porque ele é um Deus vivo, por isso a nossa fé é uma fé viva. Se é uma fé viva, então está o ver, está o ouvir, o atuar, o caminhar. Então também nós, pela fé em Jesus Cristo, fomos vivificados, como está escrito: através da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Ele diz aos seus discípulos, à geração incrédula, aos seus seguidores, ele diz hoje isso para nós. Crentes, quanto tempo vocês ainda querem titubear e ficar aí presos na pouca fé e não crer assim como disse a Escritura? Incrédulos, tipo de pessoa incrédula e perversa, até quando ainda estarei convosco? E até quando ainda vos sofrerei? Como nós estaríamos nos sentindo se o Senhor falasse conosco assim? Quanto tempo ainda devo estar convosco? Quanto tempo ainda me esforçar com vocês? Quanto tempo ainda falar com vocês e vos ensinar e vos anunciar as palavras de Deus? Quanto tempo ainda deve continuar assim com vocês sem que o resultado divino possa ser visto e ouvido? Amados, diante dessa tarefa enorme, nós todos estamos agora. O Senhor falou conosco. E ele está, chegou até o ponto de falar conosco. Nós somos bons alunos, ouvimos muito bem. E as coisas que ele nos disse, nós aceitamos na fé. Mas agora ele quer que nós, na fé, caminhemos adiante. O mesmo Senhor que partiu dessa terra, ele falou esse versículo poderoso: as obras que eu fiz, vocês também farão, e até maiores, porque eu irei para o Pai. Tem que chegar ao ponto que a nossa fé tenha dois pés sãos, dois olhos sãos, duas mãos sãs, que a nossa fé possa se tornar movível, olhando para o Deus vivo, e que nós possamos tomar os heróis da fé diante dos nossos olhos como exemplo e dizer: Senhor, em verdade, faça conosco ainda. Nós não ainda te tomamos totalmente na tua palavra, nós não ousamos, mas agora nós queremos fazer isso na fé. Os discípulos perguntaram a ele: está aqui. Então vieram os discípulos, se aproximaram dele, em particular, e perguntaram. Eles eram sábios. Eles não perguntaram quando toda a multidão estava ao redor deles. Eles sabiam o que eles tinham que falar com Jesus. Isso eles vão falar quando todos os outros nem estiverem mais lá. Podemos aprender muitas coisas e, como lição poderosa, levar para casa. Quando, se nós lermos a palavra de Deus com cuidado, ouvirmos e levarmos ao coração, eles vieram a Jesus quando a multidão, a massa, havia partido. Era uma coisa pessoal que eles queriam saber. Que nós todo o tempo pudéssemos discernir o que pertence em público, o que pertence no quartinho, o que pode ser perguntado na presença de outros, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, que nós, de fato, em todo o futuro, possamos medir e decidir corretamente. E então, ele fala com a primeira coisa, ele respondeu-lhes, devido à sua pouca fé. Não sequer foi uma coisa terrível, ou um pecado terrível, alguma coisa assim, devido à sua pouca fé. Quão cheio de tato é nosso Senhor. Ele não faz grandes acusações, ele somente disse, devido à vossa pouca fé. Se nós todos podemos admitir a pouca fé, eu duvido disso. Mas somos sinceros, suficientes para dizer, Senhor, a nossa fé é muito fraca, foi muito fraca. De alguma forma, nós recuamos. De alguma forma, nós não colocamos a nossa confiança totalmente em Ti, como deveríamos ter feito. E com a nossa pouca fé, nós te ferimos e não vimos então o resultado que estão prometidos na fé, e até hoje isso vale, e até o fim valerá. Não poderemos ver também se continuar assim. Então, se sabemos que somente está na nossa pequena fé ou pouca fé, então a coisa poderia ser ajudada, como está escrito, como foi dito, o Senhor nos tomou na sua escola, Ele nos agraciou, nossa culpa foi expiada, nossos pecados perdoados. Nós nos tornamos filhos de Deus e aceitamos a sua palavra dentro de nós. E essa palavra não deve voltar vazia. Agora, mas tem que se tornar muito pessoal. Aos crentes, o Senhor, Ele deu um número de promessas que através deles deve se cumprir. E tão certo quanto a palavra de Deus no povo de Israel se cumpriu em todos os povos e nações, em geral, toda a profecia bíblica diante dos nossos olhos se torna realidade. Tão certo também esta palavra que se refere à congregação não pode ser uma exceção, porque cada palavra que saiu da boca de Deus não voltará vazia, mas se cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Quando Deus falou, aconteceu. Ele ordenou e estava lá. Porque a palavra do Senhor, da sua boca, que partiu para a congregação, então, se ela partiu para a congregação, perguntamos nessa noite, pode voltar então vazia para Ele? Não! Tem que cumprir o que a sua santa boca disse, porque para isto foi expressa, para que não voltasse vazia de volta a Ele, mas sim que através da congregação a palavra da promessa encontre seu cumprimento e possa, de fato, cumprir aquilo para o qual foi enviado. Podemos crer todos nisso? Um outro caminho não há que possa guiar ao aperfeiçoamento. A boca de Deus é uma boca da absoluta verdade. Ele não precisa recuar em nenhuma promessa, nenhuma palavra. E Ele disse precisamente o que Ele pensou e pensa o que Ele disse. Hoje, Ele quer nos deixar saber, devido à vossa pequena ou pouca fé, não aconteceu mais. Mas, Ele, naquela época, Ele teve paciência e também conosco até esse dia. Uma coisa, mas tem que acontecer. Nós temos que ter um santo descontentamento e não com aquilo que nós já recebemos, entrarmos numa alta segurança, mas agradecer a Deus de coração por tudo e dizer, Senhor, aquilo que ainda não se cumpriu, isto Tu ainda trarás ao cumprimento. E nós veremos a Tua glória. Está aqui tão bom. Se creres como um grão de mostarda, teres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá. E ele então passará. Nada vos será impossível. Nós, como crentes, falamos sempre ao Senhor, nada é impossível, o Senhor jamais fez um erro, não está nem para discutir. Ninguém afirmou isso também. Hoje é a pergunta, se nós compreendemos que o Todo-Poderoso Deus, sim, já preparou tudo e através da congregação se glorifica e através dela traz a sua palavra ao cumprimento, a vós nada será impossível. Ele não diz a mim nada será impossível, ele diz a vós, a você e a mim. Sim, quem somos de fato? nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e cordeiros de Jesus Cristo. Como filhos de Deus, nós fomos trazidos de volta ao estado divino. Nós temos direitos, nós temos obrigações, nós temos promessas que recebemos e estas têm que e se cumprirão. E eu simplesmente estou convicto disso, porque eu encontro isso na palavra de Deus. Eu teria dificuldade de crer se alguém viesse assim e fizesse um anúncio, então eu tomaria tempo para crer. Mas se aqui está dentro da palavra de Deus, então nós podemos de fato confiar. E nada vos, aos meus seguidores, aos meus discípulos, a vós que se tornaram crentes em mim, a vós nada será impossível. Podemos crer nisso? Podemos compreender isso sem esforço? Simplesmente crer. Mas a fé, assim, nós repetidamente, no ministério do irmão Branham, vimos, ele estava na plataforma e disse, eu estou colocado em mim mesmo, da mesma forma, sem poder me ajudar, como vocês todos. E então, de repente, ele dizia, não, eu atuo esses dons, mas sim vocês, que vocês ouviram a palavra, vocês colocam este dom em ação. Somente lá, onde Deus pôde atuar a fé nos ouvintes, lá os dons do Espírito podem ser atuados. Não há nenhuma pessoa que pudesse vir para frente e dizer, então, agora vamos fazer isso e aquilo, e vamos fazer ainda outra coisa. Tal homem de Deus jamais ouve. Imitadores, eles sabem muito bem o que tem que fazer. Eles já dizem às pessoas, mas nós, até o fim, não pertenceremos a estes. Nós queremos, após termos ouvido a palavra original de Deus e termos crido nela, que o atuar original de Deus queremos vivenciar. E disso faz parte um trabalho conjunto, uma harmonia entre a palavra proclamada e todos nós que ouvimos, que a fé em nós se torne um poder de Deus para que nós recebamos a convicção, sim, Senhor, tu disseste, tudo nos será possível, para usar a formulação que está escrita aqui, e nada vos será impossível. Vocês viram a que ele se referiu. Poderemos ler outras coisas com a tormenta e assim por diante. Repetidamente, também com a multiplicação dos pães, às vezes 4 mil, outra vez 7 mil, e em todo caso, sempre se tratou do Senhor de aumentar a fé entre os seus, edificar a fé entre os seus, porque a incredulidade já é suficiente no mundo. Através das suas palavras, através das suas ações, através do seu ministério, através do seu atuar, através do seu ensinamento, o que quer que ele fez, isto foi direcionado para que a fé nos seus fosse multiplicada e a confiança a Deus fosse restabelecida. Ele disse, vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Ele quis que as pessoas crescem nele de todo o coração. E nesse momento, todas as coisas são possíveis, pois assim ele disse, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Porque aquele que crê, o acesso ao Todo-Poderoso Deus é concedido. Sem fé, nós sequer podemos nos aproximar de Deus. Nós ofendemos a Deus se nós chegamos em incredulidade, em dúvidas diante dEle. Quem quer vir a Deus tem que crer que Ele está aí e que Ele, aqueles que o buscam, Ele os recompensará. E aquilo que eles pediram, Ele considerará. Não é isso? Não é essa uma palavra maravilhosa? Uma mais preciosa que a outra e cada uma a absoluta verdade. Sobre isso, sequer precisamos fazer algum esforço, alguma gritaria aqui na frente? Não. O poder de Deus está na sua palavra e se nós recebemos sua palavra dentro de nós, então o Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, para você e para mim, se torna um poder divino. E o que é o poder de Deus? Nós não queremos deixar saber na teoria, nós queremos vivenciar. Estamos prontos para isso? De crer a Deus? Estamos prontos para nos deixar corrigir, dizer, Senhor, se nós contemplarmos isso corretamente, então a mesma exortação nos atinge hoje. Hoje, tu nos dizes em todo amor, ó incrédulos e geração perversa, nós sempre somos certinhos, né? E sempre temos razão. E o Senhor diz aqui, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos suportarei? Quanto tempo ainda? Eu diria, Senhor, tenha paciência comigo, tenha paciência conosco, até que tudo aquilo que tu prometeste possas atuar, que a palavra e as ações estejam em concordância. Com Deus é sempre assim. A palavra, palavras e ações estão sempre em concordância. Podemos deixar o Senhor suceder que tire todos os tropeços, todos os escândalos, tudo que tem a ver com sedução, tudo, tirar do caminho. E como às vezes, na minha forma infantil, digo, Senhor, prepara-me o caminho para que eu possa prepará-lo para ti também. Às vezes fala-se assim com o Senhor e derrama-se o coração. Isso podemos fazer, que hoje, deste culto a Deus, possa, a partir de Deus, para sempre, termos sido servidos, que tenhamos compreendido que somente pela fé podemos honrar a Deus. Amém. Vamos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto inclinamos nossas cabeças e nos provamos diante da presença de Deus e falamos com Ele, vamos dizer-lhe simplesmente, Senhor, Tu tens paciência comigo, mas hoje, através da Tua palavra, Tu falaste comigo. Fiel Redentor, faz os redimidos aquilo para o qual Tu os determinaste, que nós possamos ser algo para o louvor da Tua glória, maravilhosa graça. Nós todos queremos agora falar com Deus, de fato, abrir a nossa boca e não ouvimos o que um irmão ou que uma irmã diante de nós, ao nosso lado, está falando, cada um procure a ligação na oração com Deus. E nós falamos-lhe tudo, nós lhe falamos obrigado, que ele não nos deixou, e todo esforço que ele tem conosco, nós prezamos muito alto. Ele atuará adiante, até que a última palavra tenha se cumprido. Vamos agora, de fato, todos, com uma voz, como de uma boca, em função dessa palavra, vir ao nosso Senhor. Pai Celestial, nós ouvimos a Tua palavra e, de um lado, ficamos estremecidos, do outro lado, nós fomos consolados e cheios de confiança, porque sabemos que Tu aplicaste tanto em nós para, na metade do caminho, nos abandonar. Tu seguirás o Teu caminho conosco até o fim. E a Tua obra começada no dia da Tua vinda, Tu consumarás. Fiel Senhor, através de incredulidade, pouca fé, pequena fé, fomos amarrados e outros que estavam amarrados não pudemos libertar. Senhor, conceda-nos liberdade espiritual e movimento, libertação para nos movermos dentro da barreira da Tua palavra. E tudo o que nos quer prender, isto seja explodido e arrebentado no Teu nome, pelo Teu poder, no Teu nome. Porque somente quando tivermos a plena liberdade dos filhos de Deus, então estaremos na condição de outros que necessitam de libertação, também poderemos trazê-los. Fiel Senhor, torna-nos de nós redimidos, libertos, consagrados, pessoas com as quais Tu pode contar, que Tu podes confiar nelas. Ó fiel Senhor, a nossa infidelidade é conhecida por Ti, a infirmidade que está em nós, mas nós olhamos para Ti. Aleluia! Glória, honra e louvor seja ao Teu nome. Fiel Senhor, Tu falaste tão maravilhosamente conosco, nós Te compreendemos. Os nossos corações arderam tantas vezes porque Tu falaste tão claramente conosco. Agora nós queremos nos colocar à tarefa e a plena restauração de tudo aquilo que foi perdido na congregação. Isso nós queremos ver, Senhor. Nós falamos disso, nós pregamos sobre isso, que o Espírito de Deus do Senhor possa descansar sobre nós, para que possamos anunciar os amarrados: vocês estão livres. Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração seja o nome do Senhor. Que nós possamos exclamar aos enfermos: vocês estão curados. Aleluia! Fiel Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu libertaste os amarrados. Tu consumaste tudo. Aleluia! Glória e honra seja ao Teu maravilhoso nome. Senhor, não é ousadia se Te glorificamos a Ti. Não sermos assim humildes, presos na nossa própria fé, mas sim, coloque-nos na alta, no patamar elevado, para que possamos crer e confiar em Ti. Amado Senhor, que nós possamos dizer aos perdidos: o Senhor vos salvou. Que possamos dizer aos amarrados: o Senhor vos libertou. que possamos dizer aos enfermos, e nós podemos, aleluia, porque é verdade, o Senhor vos curou. Aleluia, glória e honra seja o nosso Deus. Isso nós falamos com fundamento na palavra do Senhor. Está consumado. Aleluia. Glória e honra. Assim que puderes crer, então podeis hoje à noite ainda ver a glória de Deus, que consiste que a tua palavra se é confirmada como verdadeira em vós. Aleluia. Glória e honra. Louvor e adoração seja o nosso Deus, da eternidade à eternidade. Aleluia. 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 Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Ó Senhor, deixa a semente semeada brotar. Deixa vir a chuva e o sol sobre ela, fiel Senhor, para que Tu possa ser glorificado. Não nós procuramos a nossa honra, não, meu Deus. Nós chegamos diante da tenda para carregar o Teu opróbrio. Tu deves ser honrado e glorificado, para que os gentios não perguntem mais onde está o vosso Deus, que cumpre grandes obras. Onde está o Senhor? Ó fiel Deus, receba gratidão. Receba gratidão. Tu tens um caminho maravilhoso com a tua congregação. Tu vais por ele, com ela, até o fim. Aleluia. E o fim será mais glorioso que o começo foi. Ó Deus, receba gratidão íntima por todo o esforço que já fizesse conosco. Receba gratidão que podemos crer. Receba gratidão pelo livre acesso ao trono da graça. Receba gratidão pelo sangue derramado. Receba gratidão por Tua palavra. Receba gratidão por Teu Espírito, que nos guia em toda a verdade. Receba gratidão íntima pelo Teu poderoso atuar. Nós cremos que a Tua palavra não voltará vazia. A palavra para Israel se cumprirá, cumprirá em Israel aquilo o que contém. A palavra, a Tua congregação direcionada, cumprirá nela, fará surgir nela o que Tu disseste. Aleluia. Glória, honra, louvor ao Teu maravilhoso nome. Nós estamos aqui, fiel Mestre. Toma-nos, torna-nos aptos na fé de chegarmos a Ti. Torna-nos aptos de compreender a direção do Teu Espírito, Senhor. Atue de uma forma que nós todos possamos vivenciar e sentir. A Ti, ó Deus, seja gratidão em toda a eternidade. Amém. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é somente Jesus. Eu toquei a borda das suas vestes, e o seu sangue me lavou e purificou. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Oh, é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou.
Amém.
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 Amém. Em maravilhosos campos tão verdes e bonitos, Deus prepara o caminho aos seus filhos, aonde a água fresca corre, tão boa e refrescante. Deus prepara o caminho aos seus filhos, alguns através das águas, através até das torrentes, alguns através do fogo, mas todos através do sangue. Através de aflição e preocupações, mas Deus caminha junto. De dia e de noite, Ele está ao meu lado. Em alturas montanhosas, onde o sol ria assim, Deus prepara aos seus filhos o caminho. E também pelos vales, na escuridão da noite, Deus prepara aos seus filhos o caminho. Alguns pela água, através, também através das torrentes, alguns através do fogo, mas todos através do sangue. Através de aflição e preocupações, mas Deus caminha junto e está ao meu lado de dia e de noite. Se a preocupação vem sobre nós e o inimigo nos ameaça, Deus prepara um caminho para os seus filhos. Pela graça somos vitoriosos e a sua luz aparece. Deus prepara aos seus filhos o caminho. Alguns pelas águas, até pelas torrentes. Alguns pelo fogo, mas todos pelo sangue. Por aflição e preocupações, mas Deus caminha junto. De dia e de noite, Ele está ao meu lado. Alguns pela água, até pelas torrentes. Alguns pelo fogo, mas todos através do sangue. Por aflição e preocupações, mas Deus caminha junto. De dia e de noite, Ele está ao meu lado.